Academos Podcast. Bem-vindo ao Academos, um podcast sobre ideias que dão que pensar. Todas as semanas há conversas interessantes com académicos que partilham aqui ideias surpreendentes que espero que nos levem a redescobrir o mundo que nos rodeia. O Academos Podcast é um talk show onde se fala de ciência de forma casual e descontraída com o intuito de oferecer o melhor da academia que se faz em Portugal. Junte-se a nós e inspire-se. Bem-vindos ao Academos, o podcast que dá a ouvir as ciências sociais e humanas. Queremos dar a conhecer ao público alargado o que se está a fazer em termos de investigação e refletir os resultados dessa investigação sobre a atualidade. Eu sou o Samuel Mateus, o vosso anfitrião, e comigo ao meu lado tenho Patrícia Matos, uma personalidade subejamente conhecida, aposto que aí os ouvintes conhecerão a Patrícia por 10 anos de trabalho no Diário da Manhã na TVI. A Patrícia Matos é assessora de comunicação, professora na Faculdade de Ciências Sociais Humanas e também doutoranda em Ciências Sociais. Patrícia, muito obrigado por ter vindo.
Olá, obrigada eu pelo convite, é um gosto enorme estar aqui.
É um gosto enorme podermos conversar sobre alguém que tem a perspectiva do jornalismo e que agora passa para a assessoria. Mas ainda antes de falarmos sobre esse tema, creio que vem para o litoral à procura do seu sonho, de ser jornalista, de oportunidades, de vingar na profissão. Fale-nos dessa experiência para uma jovem licenciada, alguém com 20 e poucos anos, chegar à grande cidade à procura do seu sonho e se calhar algumas portas fecharam-se, abriram-se janelas.
É sempre assim na vida, não é? E na profissão também. Mais uma vez, obrigada pelo convite, é um gosto enorme.
Ah, um gosto enorme.
A minha vida no jornalismo e na comunicação começou muito antes dessa ingressão no Politécnico de Porto Alegre. Eu comecei a fazer rádio numa rádio local com 12 anos e, portanto, cedo soube o que é que queria fazer. Claro que havia algumas dúvidas, mas sabia mais ou menos que era por ali porque era-me fácil comunicar, era-me bom comunicar e era isso que eu gostava mesmo de fazer. E, portanto, acabei por tirar a minha licenciatura no Instituto Politécnico de Porto Alegre, na altura era a Escola Superior de Comunicação, agora já é a Escola Superior de Comunicação e Ciências Sociais, é resultado dos tempos, as pessoas evoluem, as instituições também. E foi, de facto, uma grande decisão para a minha vida, porque eu trazia à escola das rádios locais, mas era uma escola muito relativa, não é? Portanto, era uma coisa muito, com uma experiência muito relativa. E, de facto, foi ali que eu aprendi a fazer todas as outras coisas. Aprendi a fazer peças de televisão, mal eu sabia que mais tarde iriam ser úteis para mim. Eu não queria fazer televisão, portanto toda a minha formação foi muito baseada na rádio, que era aquilo que eu gostava mesmo muito de fazer e que ambicionava fazer. E depois de fazer o meu curso teve dois momentos de estágio, o primeiro eu fiz na Antena 1 e o segundo eu já fiz na TVI. Foi de facto esse momento que me trouxe para a televisão. Quando cheguei à televisão, graças à formação que eu tinha, consegui fazer tudo. Não vou menosprezar outras formações de pessoas que estavam ao meu lado, mas a verdade é que uma formação mais técnica, aliada à parte teórica, que naturalmente eu trazia, a formação mais técnica valeu-me de muito, porque eu soube fazer coisas que algumas pessoas ainda estavam a aprender, e eu já sabia. E, portanto, nesse aspecto, acho que é preciso cair um bocadinho aqui esta ideia de que os politécnicos, e principalmente no interior, não são indicados para a nossa formação e não são válidos para a nossa formação, é de todo errado, e eu tenho o maior orgulho em ter vindo daí. Depois...
E os politécnicos dão uma experiência prática especial, muito focada na aprendizagem de técnicas particulares, no trabalho do politécnico, até às vezes com algumas rádios, com alguns jornais, E isso é muito importante, como a Patrícia acabou de evidenciar, dar-lhe logo uma vantagem sobre outros jornalistas.
Eu acho que às vezes um bocadinho essa análise e essa avaliação fica um bocadinho de parte, porque a opinião pública pode ser muito desastrosa nesse sentido, e até porque já há um pedido, já há muito tempo um pedido por parte dos politécnicos para serem equiparados às universidades, ou pelo menos para mudar esta denominação inicial de institutos politécnicos. A verdade é que numa área como o jornalismo, a parte prática faz todo sentido e faz muita falta. E portanto, a partir daí eu só tenho coisas boas a dizer sobre a formação que tive. Eu cheguei a Lisboa para fazer esse estágio realmente na TV, depois de já ter feito o estágio na Antena 1, e acabei por ficar, fiz um estágio relativamente rápido na TV, acabei por ficar por Lisboa e trabalhei numa agência de comunicação, trabalhei numa agência de organização de eventos e depois surgiu a oportunidade de voltar à TV e voltei e fiquei 13 anos. 10 dos quais a fazer o Diário da Manhã, os últimos 10, e portanto foi, a minha história resume-se muito, muito rapidamente a essa parte. Claro que pelo caminho fui fazendo muitas outras coisas, tornei-me formadora, tornei-me professora e tornei-me aluna de novo e fiz muitas outras coisas, porque acho que o caminho não é sempre a direito e nem deve ser sempre a direito. Nós às vezes devemos ou parar ou fazer um desvio para tentar perceber o que é melhor para nós, porque sem experimentarmos não há forma de percebermos.
Ah, sem dúvida. E o currículo da Patrícia mostra como também é importante para um jornalista apostar na sua formação. A Patrícia Matos é mestre e atualmente doutoranda no ISCPS, e onde trabalha temas relacionados com a comunicação política. Essa formação prática que estava a referir é imprescindível para ser-se um bom jornalista, mas registo também a sua aposta na formação, se quisermos dizer teórica, ou na formação universitária, para enriquecer a sua experiência. Como é que decidiu enveredar depois pelo mestrado e agora pelo seu doutoramento?
Tudo começou com a pós-graduação, curiosamente. Eu tinha entrado, eu já estava a apresentar na TV, portanto, estava a fazer noites na TV 24, tinha estreado há cerca de um ano a TV 24, e eu estava a fazer o horário da noite, e senti-me com um fluxo de informação tão grande, que de facto é isso que acontece no jornalismo, não é? Mas um pivô recebe informação em doses estupidamente maiores, e as pessoas às vezes nem têm essa consciência, porque quando o jornalista está a trabalhar um tema, só está a trabalhar esse tema. Quando um pivô recebe todos os assuntos do jornal, recebe mesmo todos os assuntos do jornal.
E a Patrícia recebeu a atualidade em direto, quase que
exatamente,
diria.
Exatamente, exatamente.
Os acontecimentos todos importantes dessa década, ali em direto
todos.
E sem saber muito bem como reagir a alguns deles.
Todos. E a questão era, mais do que reagir, eu não sabia, em alguns momentos, interpretá-los da melhor forma para passar isso às pessoas. O meu objetivo foi sempre, obviamente, haver aqui uma melhoria em relação à minha pessoa, mas também em relação ao meu trabalho. E, portanto, eu senti-me, em certa altura, a emburrecer. E eu tinha tanta informação que alguma era muito codificada para mim. E eu resolvi que isso não podia ser, não podia continuar, e então resolvi fazer, criar uma formação que não fosse muito demorada, até porque eu tinha deixado de estudar há algum tempo e não tinha aquele método e a técnica de estudo, não é? Que é muito importante para nós nos organizarmos, e portanto não queria entrar assim de cabeça numa formação muito, muito contínua, mas queria fazer qualquer coisa. E então encontrei uma formação que eu achei que me fazia sentido. Nesta altura, eu optei pela formação, pela pós-graduação em comunicação e marketing político, não optei pela área do jornalismo. Porquê? Por muito que eu goste de jornalismo e serei sempre jornalista, claro, eu achei que tinha que ter uma área complementar à minha. Não é que a minha não tivesse nada para explorar, não é nada disso, mas naquela altura o meu nível de interesse ia para outra coisa, porque eu já estava a desenvolver algumas técnicas de comunicação e, portanto, teoricamente debruçar-me sobre elas não era fascinante para mim. O que era fascinante para mim era para aprender outras coisas associadas, e foi isso que eu fui fazer. E portanto fiz essa pós-graduação durante um ano, E como eu sou licenciada pré-Bolonha, essa pós-graduação deu-me depois, e gostei imenso, não foi extraordinária em termos de resultado, porque eu já estava a fazer noites e, portanto, como calcula, as aulas eram à noite, algumas eu conseguia ir, outras não conseguia ir, e então
claro.
Havia aqui sempre uma conjugação muito complicada.
E isso implica uma motivação também muito grande
também, é verdade.
Do aluno para conciliar ambas as coisas.
Sem dúvida, e em toda a nossa vida académica, implica sempre um grande esforço. E então, essa pós-graduação dava-me um ano de equivalência, mas como eu já era pré-Bolonha, eu já tinha um ano de equivalência no mestrado, portanto eu podia ir diretamente para a tese.
Uhum.
E na altura pensei, por que não? Esperei ali um aninho, mais ou menos, um aninho, dois, não sei, acho que foi um ano. E avancei. Não, foi mais do que um ano. E avancei a tentar perceber também como é que estabilizava a vida profissional e acabei por avançar. E
a sua dissertação foi sobre que tema?
A minha dissertação de mestrado foi sobre a Grécia, foi em 2015, foi sobre aquele período em que houve uma negociação com a Troika Internacional, não é? Portanto, com os credores, e que houve duas figuras centrais na comunicação grega, que foram Alexis Tsipras, que era o líder do Syriza e que foi eleito primeiro-ministro depois de muitos atos eleitorais na Grécia, que era uma verdadeira instabilidade em termos democráticos e em termos políticos também, e Yanis Varoufakis, que era o seu ministro das Finanças, que era uma pessoa absolutamente imprescindível em todo este modelo negocial e em toda esta carreira que a Grécia estava a fazer na Europa e que por pouco, não se tornou de facto no modelo a seguir. O pagamento das dívidas aos credores acabou por acontecer, acabou por haver uma articulação entre a Grécia e a Troika, mas a verdade é que até isso acontecer houve um jogo muito forte de nervos também e de negociação. E o que eu estudei na dissertação de mestrado foi exatamente o poder da palavra, porque foi só com o poder da palavra que a Grécia levou para a frente esse jogo intenso de negociações e de manipulação, digamos assim, da opinião pública. E eu analisei as notícias durante um mês, as notícias dos três canais generalistas, durante um mês depois da eleição de Alexis Tsipras e até ao pagamento da primeira tranche de dívida à Troika, eu analisei toda a atenção que foi dada pelos três canais generalistas ao assunto Grécia e de que forma é que ela foi explorada, quem eram os principais protagonistas, o que é que era dito, sob que forma, portanto, em termos de jornalísticos, se era diretos, se era peças, se era reportagens, e fiz essa análise toda.
E o que é
Agora
que nos pode resumir?
não lhe consigo dizer exatamente os números, porque já foi há
Claro,
algum tempo e não me lembro,
sim,
não os tenho
não
aqui
esperamos
presentes
isso.
na minha memória, não é? Foi um estudo muito intenso, eu tive a facilidade, como sou jornalista, tive algum acesso às fontes, e essa foi uma facilidade que é um ponto muito essencial para os investigadores, mas também tive o outro lado, porque como eu era jornalista da TVI, o acesso às fontes da RTP e da SIC podia gerar aqui
Claro.
alguma sensibilidade. Felizmente não gerou, tive
Ótimo.
abertura por parte dos canais e perceberam exatamente como separar as águas e como deixar um investigador fazer o seu trabalho, e nesse
Sim, já
aspecto.
agora, desculpe interrompê-la, mas devo
Sim.
dizer que é muito importante que os meios de comunicação social, sejam eles imprensa, televisão, rádio, online, que estejam receptivos a darem a conhecer o seu trabalho, especialmente aos alunos. Há muitos trabalhos na área das ciências da comunicação, por exemplo, e haverá outras, que precisam de analisar notícias, programas, e o acesso ao arquivo revela-se por vezes fundamental para o
Sim.
bom sucesso
É. Eu
das
tive imensa
dissertações
sorte,
e teses.
é verdade, eu tive imensa sorte, mas sei de colegas que não têm um acesso assim tão imediato e, portanto, reconheço perfeitamente que houve uma mais-valia neste meu trabalho. Também podia não ter corrido tão bem, porque há sempre uma sigla a que nós somos associados e isso pode eventualmente levantar aqui algumas sensibilidades, mas de facto, só tenho a agradecer porque todos os canais foram absolutamente acessíveis e consegui realizar o meu trabalho. O que é que eu concluí? Aquilo que lhe estava a dizer é que o poder é palavra, como dizia Aristóteles, e é uma coisa de que às vezes nós nos esquecemos, E
acho que nos esquecemos muito.
Muito.
E é bom relembrar.
Porque é verdade.
Tudo o que representamos é discurso, seja claro. Ele verbal ou não verbal. E
até porque
a maneira
no início
como
era o
falamos
verbo,
do
é?
Mundo, seja o jornalismo como representa o mundo, seja depois a opinião pública como recebe essa representação, uhum. é aquilo que nós acreditamos, é aquilo que nós somos, é aquilo que nós queremos. A influência é determinante. E a comunicação hoje em dia é muito, muito importante, seja na comunicação a nível político ou outros, não é?
Claro, e tudo é comunicação, e tudo é política também, e é aqui que surge o meu fascínio para estes dois mundos, uhum. esta simbiose, para mim é o que faz mais sentido, e é isso que me levou, foi isso que me levou a investigar. E portanto, o poder é a palavra, foi isso que eu concluí, e todos os momentos de maior stress, de maior investimento, de maior nervosismo, portanto, todos os momentos de maior risco nestas negociações da Grécia com os credores foram baseadas em palavra. E isso aconteceu dentro das instituições. Lembramos daquela frase de Christine Lagarde, que dizia que é preciso adultos na sala, não é? Porque de facto a Grécia não estava a gerir, e Yanis Varoufakis não estava a gerir este processo com a seriedade que era considerada, mas depois, quando se saía dessa sala e quando os meios de comunicação social davam espaço e tempo de antena, continuava a ser a palavra que funcionava, e continuava a ser a palavra que funcionava para todos nós, opinião pública, jornalistas, e depois a Grécia conseguiu fazer uma coisa muito interessante, para a qual é preciso mestria, porque às vezes os jornalistas aborrecem-se um bocadinho com estes jogos de poder, é a pura das verdades, e conseguiu sempre ter, pelo menos, um órgão oficial a acompanhar estas negociações e a ser o seu veículo de transmissão de mensagem. E a partir daí conseguiu, de forma muito sublime e muito eficaz, comprometer toda a agenda dos jornalistas para que tivessem sempre um assunto Grécia na agenda do dia. E por isso, a partir daí, foi muito fácil nós também, nós público, no qual eu também me insiro, não é? Termos e formarmos uma opinião sobre os gregos, porque de facto estavam a lutar pelo seu país, estavam a tentar livrar-se das amarras dos credores, e era muito este discurso muito intenso e muito um argumento muito forte que usavam, as palavras lá está, fazem sentido e têm muito peso, são poder, e era muito isso, e foi isso que eu concluí. Portanto, basicamente o que eu concluí é que a Grécia não fez nada de novo. E é isso que também me fascina na política, é que não há nada de novo, está tudo estudado, está tudo escrito, é só preciso aplicar. E aqui foi tudo aplicado de forma absolutamente genial.
Oh, Patrícia, eu não resisto a convocar a atualidade, porque estava a falar do poder é palavra, e atualmente com o conflito entre a Ucrânia e a Rússia, a palavra adquiriu um maior destaque, seja nas negociações diplomáticas, seja mesmo na comunicação. Eu tenho visto vários comentadores políticos e outros comentadores oriundos das ciências da comunicação e a referirem como Zelensky, o presidente ucraniano, está a ganhar a guerra da comunicação. Claro. Isso também se sente, para alguém como a Patrícia, que é jornalista e assessora na área da política, e sente-se que, antes de mais, a guerra da comunicação é determinante na política e no mundo?
Sim, concretamente aqui em relação a esta questão da Ucrânia e da Rússia, nós tendemos, nós, público, tendemos todos para olhar para as coisas do ponto de vista emocional. Não é? E tendemos, porque é de facto algo que, e um conflito armado é algo que mexe naturalmente com os nossos valores base e com as nossas necessidades base, a de segurança concretamente, e
a coloca-nos crise humanitária que
exatamente,
segue a qualquer conflito
exatamente,
bélico.
E tudo tem um poder emocional muito grande, e tudo tem uma carga emocional muito grande. Mas quando nos distanciamos para ver exatamente isto, e é aí que depois começa a segunda parte da nossa análise, para nós académicos e mais técnicos, se calhar vamos mais diretamente a essa, mas não deixamos de ver a outra também, obviamente, é de facto o que está a acontecer. Eu li ainda há poucos dias um artigo exatamente sobre uma mulher, que é uma mulher, está responsável pela comunicação de Zelensky, que foi surpreendida na altura dos conflitos porque estava noutra cidade, que não Kiev, a preparar uma série de debates, uma série de conferências que iria acontecer mais tarde, mas que de facto tem ajudado aqui em toda esta articulação. E aquilo que ela dizia é que de facto foram surpreendidos pela raça deste presidente. E é verdade, pela assertividade deste presidente, que não deixa nada por dizer. Antes desta nossa conversa, não sei quando é que as pessoas vão ouvir esta nossa conversa, mas antes desta nossa conversa…
Estamos agora em meados de abril.
Muito bem, muito bem. Antes desta nossa conversa, consegui, por exemplo, ver algumas declarações em relação à NATO. É esperada e com muita expectativa, uma reação por parte da NATO. A NATO, nestas últimas semanas, tem decidido que não vai intervir. O presidente Zelensky já endureceu muito o discurso em relação a isso. Se nós morrermos é por causa de vocês. Portanto, há aqui uma passagem de
há uma veemência e uma eloquência que se nota.
Sim, sim, sim.
E se calhar não é por acaso. Que Zelensky é um homem da representação
dramática,
é um ex-ator tornado
político. Claro que sim, portanto ele sabe exatamente, resultado de todas as outras coisas da vida, porque eu acho que nós somos todos muitas coisas e a parte mais bonita disso tudo é o resultado de tudo aquilo que nós somos, e ele não é exceção. Ele sabe exatamente como chegar ao outro lado. E desengane-se quem pense que ele só percebe de questões humorísticas. Não é nada disso. Ele sabe exatamente gerir a parte emocional.
E é apoiado por assessores que o ajudam
claro
a preparar
sim,
até os discursos.
Claro que sim. Portanto, por exemplo, outro aspecto. Capturaram soldados russos e disseram às mães para os irem buscar. É muito bonito. É verdade que é uma atitude muito bonita. Mas que ninguém tenha dúvida que isto é comunicação. Isto é um brilhante golpe de comunicação.
E até
para gerar empatia nas outras pessoas. Isto é um brilhante golpe de comunicação.
É, uma das coisas que eu tenho reparado também na minha investigação e outros colegas nacionais e internacionais é que a política se tem cada vez mais emocionalizado. Há até uma retórica afetiva que vem marcando muito a atualidade. E seja por influência de meios de comunicação de massas que podem mostrar, como a televisão, seja por discursos que descrevem e convocam ideias nas nossas mentes, a verdade é que as emoções estão muito presentes hoje na comunicação política e esse exemplo.
Porque estão muito presentes na nossa
é
vida, não é? Porque estão muito presentes na nossa vida e nós não conseguimos dissociar as pessoas. Nós se calhar conseguimos, porque temos uma análise mais racional e porque temos, mas em última instância nós também somos eleitores e nós também somos leitores e somos espectadores e vemos tudo. Portanto, as emoções fazem parte da nossa vida. Qual é uma das grandes questões mais valorizada em termos profissionais pelos recrutadores, pelas empresas, pelas pessoas com quem nós trabalhamos? A nossa inteligência emocional. Se nós conseguirmos gerir e articular a nossa vida e a forma como nós reagimos àquilo que nos acontece com base na nossa inteligência emocional ou numa inteligência emocional, nós ganhamos anos de avanço em relação aos outros.
Isso
anos.
Até é muito interessante ver como Putin, que é o representante da Rússia e presidente, tem uma comunicação formal, distante, séria, imponente, veja-se a distância entre ele e os presidentes, por exemplo, o francês Emmanuel Macron, durante as negociações e encontros que tiveram, uma distância enorme entre eles. E, por outro lado, temos Zelensky, que já não é tão racional ou formal, que é muito mais próximo das pessoas, de um vocabulário também menos diplomático, que fala das mães, que fala dos filhos, que fala da responsabilidade da NATO, mas de uma forma quase emocional. Aliás, a forma como ele aparece vestido, sem fato e gravata,
também
é, é intencional.
Claro, e é encamuflado, não é? Porque ele está em guerra.
Encamuflado.
Ele está em guerra. Quem é que não se lembra do vice-almirante, agora almirante Gouveia e Melo, com um traje de guerra?
Exato.
Claro, quem não se lembra? E essa foi exatamente a explicação que ele deu. Estamos em guerra, portanto, eu tenho que estar pronto para a guerra. Agora, nós também não nos podemos esquecer, e eu acho que às vezes falta-nos essa racionalidade na análise, é que o homem é o homem e a sua circunstância, e a circunstância de Putin é completamente diferente da nossa, porque ele vive numa realidade diferente. Putin
Sim.
é ex-espião. Ele é ex-KGB, que ninguém duvide da
Claro.
racionalidade deste homem e da capacidade de ir além do aceitável deste homem.
E do planeamento, com certeza, esta decisão
tudo,
não foi extemporânea.
Tudo, repare, não é? Como é óbvio, isto é um conflito com vários anos de planeamento. Eu também lia uma entrevista do ex-presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, que dizia que já em 2014, quando falava com Putin, ele dizia que podia cercar Kiev em 2 semanas. Ele podia conquistar Kiev em 2 semanas. E se
Já
calhar é isso
dizia
que vai
isso.
acontecer. Se calhar é isso que vai acontecer. Nós é que achamos que isso nunca ia acontecer. Óbvio que tentamos sempre pensar o melhor, porque nunca ninguém imaginou, e Deus nos livre, e esperemos que estejamos
todos. Não queremos
muito
imaginar.
Longe, que estejamos todos muito longe de um conflito nuclear, porque aí vamos ter um cenário muito difícil para todos.
Claro.
E, portanto, a questão é. Ele não é uma pessoa igual a nós. A realidade dele não é a nossa. E, portanto, quando nós estamos... Só o facto dele querer invadir a Ucrânia para a libertar do nazismo já é revelador de tudo aquilo que nós vivemos aqui. E, portanto, quanto mais ocidentais nós somos, e neste nosso caso, não é? Eu neste momento estou em Bruxelas, mas sou português, obviamente, tenho uma cultura diferente, mas mesmo aqui em Bruxelas, quanto mais ocidentais nós somos e quanto mais a nossa vida se desenvolveu, mais nós pensamos de maneira diferente. E eu costumo dizer que Bruxelas, concretamente aqui, o centro da Europa, é muito tolerante. E eu acho que há muitas nações no mundo que estão a tornar-se cada vez mais tolerantes. Não é o caso da Rússia, não é o caso de Putin, não
e
existe essa
tolerância. E nações que estão a unir. E vezes toda a comunicação,
com
os protestos, as vigílias,
sem
que
dúvida,
os cidadãos
claro que
comuns
sim.
estão a
e
tomar.
E isso pelo menos Putin já conseguiu, não é? Ele já conseguiu mostrar-nos que afinal nós conseguimos ser unidos.
É, ele provavelmente apostava na desunião da União Europeia,
provavelmente,
mas o que se
muito
observa
por causa
é
da
a
questão
União
da
dos
União
Povos.
Europeia, por causa da não ingressão da Ucrânia na União Europeia e na NATO também, e isso podia ser um elemento... aturante. Naturalmente que é um elemento sensível, e é isso que se calhar está aqui a evitar que se passe para um conflito mais intenso, mais rapidamente, e ainda bem, porque de facto todas as vias diplomáticas estão a ser acionadas, e aqui é isso que está a acontecer, têm sido dias muito intensos, e vamos acreditar que desta
Exato.
vez vamos conseguir resolver tudo da melhor forma.
Estamos a falar de comunicação política e pegámos nestas personalidades da atualidade, mas podíamos falar de muitas outras. E eu sei que um dos temas que a preocupa na sua tese de doutoramento é a comunicação política nas redes sociais. É verdade que as redes sociais vieram tornar a comunicação feita pelos políticos mais próxima das pessoas. Pensa no ex-presidente Donald Trump dos Estados Unidos da América, que
Esse é o mau
preferia
exemplo.
Twitter a
Esse é o
fazer
mau exemplo.
conferências de imprensa. Pelo contrário, até
Sim.
desprezava os jornalistas nessas
Sim.
conferências. As redes sociais vieram mudar a comunicação política ou estamos a sobrevalorizar as redes sociais?
Eu acho que nós sobrevalorizamos sempre as redes sociais. É engraçado que eu, antes de sair da televisão, eu também sou utilizadora de redes sociais e
Todos
antes
somos.
de sair. Não somos todos, felizmente não
Não.
somos todos. Há pessoas
Pois,
que se conseguem manter à
de
tona.
vez em quando eu encontro casos desses e eu fico muito surpreendido.
É. Por exemplo, olha, o Ricardo Araújo Pereira não tem redes sociais e acho que é uma coisa que ele faz lindamente, portanto,
Pois,
acho
mas
que
ele é
ele
uma
faz
pessoa com
lindamente.
muita
Mas tem televisão,
exposição.
que é, mas tem a televisão, que é o meio mais reconhecido e aquele que funciona melhor, concretamente na realidade portuguesa. Eu acho que nós valorizamos sempre demais as redes sociais. Eu gostava muito, de facto, de não as ter, porque quanto mais as estudo, mais percebo que há. Que são uma falácia e que de facto há aqui aspectos muito interessantes a ter em conta e muito importantes a ter em conta. Deixe-me dizer-lhe que, por exemplo, não será uma novidade para ninguém que as redes sociais, desde o início deste conflito, têm estado bastante suscetíveis de ataques. Houve dias que eu não consegui publicar vídeos no Facebook, houve alturas em que eu não consegui agendar publicações, portanto, só esta vulnerabilidade a mim causa-me aqui alguma desconfiança e
Claro.
vontade de sair, mas é o que é, são as regras do jogo, é exatamente assim. E acho que nós, portugueses, e concretamente na questão política, não, primeiro de um modo geral, nós não sabemos usar as redes sociais, porque nós achamos que as redes sociais é só fazer publicações e replicá-las nas outras todas. E esse é o grande problema dos políticos também. Nós achamos que as redes sociais é só publicar num e depois correr tudo com a mesma publicação. O mesmo texto, a mesma fotografia, é exatamente igual. Ora, não é exatamente igual. As redes sociais não são todas iguais. E essa é a razão porque nós estamos mais numas e nós estamos mais noutras. Não é porque, ah, esta está a crescer mais. Não é nada disso. E agora vamos e vamos todos. Não é nada disso. Há coisas que nós não nos interessa nada. Há pessoas que chegam a uma rede social nova e estão a postar fotografias com 10 anos. Isso não faz sentido nenhum porque o público, e neste caso os utilizadores, já não são assim tão incultos, já não são tão assim tão pouco informados, ao ponto de não saberem. Aquilo até pode funcionar. Nos primeiros 15 dias vai, eu dou um mês, dois. Mas depois vem por aí abaixo e não vai funcionar. Ou há uma estratégia consertada, porque o público não está nas redes às mesmas horas, não está em todas as redes da mesma forma, não gosta de ver em todas as redes da mesma forma. Eu, por exemplo, tive há pouco tempo uma questão com o meu eurodeputado. Nós aprovámos uma rede gráfica para uma rede, uma linha gráfica para uma rede social, e eu publiquei, fiz um teste concretamente para o Instagram, e fiz um teste uma vez e publiquei no Twitter e não correu mal. E pensei, vamos experimentar, ainda que eu acho que o Twitter, claro que tem espaço para fotografias, mas o Twitter é de tweets, e é isso.
Não esqueçamos que são 144 caracteres.
Caracteres, não é? Porque é que eu vou estar a fazer um tweet duplicado em 9? Ninguém vai ver aquilo.
E já agora, como é que se comunica a complexidade dos assuntos políticos em 144 caracteres?
Mas é isso. É esse desafio que nós temos que levar das redes sociais. Como é que eu vou? Eu só tenho isto, ok? Esta é a regra do meu jogo. Como é que eu vou fazer isto da melhor forma? E posso dizer-lhe que é possível. É exatamente como no jornalismo, porque há mil formas diferentes de contar a mesma história. É preciso puxar um bocadinho pela cabeça. E esse é o grande desafio. Mas é possível. Ai, pode claro. Ter a certeza que é possível. E é por isso que uns são mais bem-sucedidos do que outros. E então ele dizia-me, em relação à fotografia e a um post que nós tínhamos criado. Ele disse, não está no Facebook por alguma razão. Eu disse, claro que não está no Facebook. Não está no Facebook porque isto é uma linha diferente do Facebook. Mas se tu quiseres, eu replico. E ele ponderou e disse que não queria que eu replicasse. Porque eu, neste caso, obviamente que passo sempre a decisão claro. Para ele. Agora, eu tenho que lhe apresentar qual é a minha lógica. E é isso muito que eu tenho visto em relação às questões políticas. As redes sociais não estão a ser bem aproveitadas. Há partidos que têm uma atenção diferente e porque também são partidos mais recentes e foram já criados nesta base mais digital e nesta base ideológica diferente, percebem que a comunicação tem que ser muito direcionada, muito simples, muito focada e muito direta e já fazem alguma coisa diferente.
Às vezes a comunicação nas redes sociais de alguns partidos mais recentes é até baseado num certo sarcasmo, um certo apontar o erro
também,
ao adversário.
Também.
E estão a ser muito usadas para isso. Mas é verdade que cada rede, seja o Twitter, Instagram ou outras, Facebook, tem as suas características particulares e quem faz comunicação, seja neste caso no âmbito político, tem que aproveitar isso, justamente que a Patrícia Matos estava a dizer, aproveitar aquilo que tem de bom de cada uma, e portanto é muito difícil explicar um programa eleitoral em 144 caracteres, mas é fácil criticar alguém em 144 caracteres.
Claro, mas também eu não diria que explicar um programa eleitoral em 144 caracteres.
Sim, estou a exagerar.
Mas ir explicando, não é? Ir explicando, porque depois as redes também têm aquela característica que é aí que eu acho que é a falácia e que está a falácia, que é a gratuitidade e a facilidade de acesso, não é? Porque toda a gente acha que é muito fácil de usar, toda a gente pode usar, claro que sim. É diferente de toda a gente saber usar. E é esse o grande, desafio hoje em dia. E eu acho que as pessoas não querem saber, como estamos numa época tão imediata, tão rápida e que querem só que aconteça, eu acho que as pessoas não querem saber, querem é executar. E depois aí surgem as diferenças entre os bons exemplos e os maus exemplos, não é? E nós não nos podemos furtar deles e temos que os analisar e perceber exatamente onde é que está a diferença. Mas é isso essencialmente que eu acho.
Como é que tem sido a sua visão sobre os políticos? Portanto, não têm sabido aproveitar as potencialidades das redes sociais, mas há potencialidades das redes sociais para comunicar política.
Claro, claro que há. Claro que há. ainda que a política não seja o assunto mais fascinante para as redes sociais, repare, e depois há alturas em que, consoante as pessoas que nós seguimos e os interesses que nós temos, a política convive ali lado a lado com selfies, com fotografias de bebés, com receitas, e é um bocadinho difícil nós, fotografias de praia...
E com vídeos de gatinhos.
Também,
eu tive acesso a uns dados.
Exatamente,
e acho que no YouTube, portanto, os vídeos mais vistos são de animais fofinhos.
Sim, sim. E portanto, é um desafio muito grande para a política saber distinguir-se no meio deste feed e saber distinguir-se no meio de toda esta panóplia de oferta, não é? Portanto...
E é aí que entram os assessores.
Exatamente, e não é fácil fazer isso. E, concretamente, no caso português, eu acho que as redes sociais, neste momento, surgem como um veículo de informação, naturalmente sim, mas do estar por estar. O que é que funciona muito nas redes sociais? Funcionam muito os vídeos, funcionam muito os diretos, porque lá está, é um catch imediato, é uma interação imediata, é uma reciprocidade, portanto eu até
e
posso...
é fácil ver o vídeo,
sim,
a imagem.
Sim, e pode ver-se em todo
lado.
É mais
lado, difícil ler.
É portátil, claro. É portátil, lá está, porque por isso é que o Twitter funciona, porque é fácil, é curto.
Exato.
E pode ver-se em todo lado. Eu lembro-me que de manhã, quando faziam os vídeos de promoção do Diário da Manhã, os vídeos tinham imensas visualizações consoante a hora que eu fazia, porque eu depois também comecei a fazer alguns testes, não é?
Claro.
Tive que fazer a experiência in loco. E então, se eu gravava mais cedo, consoante o mais cedo, podia ter mais ou menos visualizações. Mas se eu também gravasse um vídeo, imagino, de 40 segundos, tinha X visualizações. Se eu gravasse de 2 minutos, aquilo já era uma desgraça, porque as pessoas não estão tanto tempo. E portanto... é preciso entender essas dinâmicas e é preciso perceber essas partes. Agora, o caso português acho que ainda é mais particular, porque em Portugal a televisão continua a ser o meio de excelência e continua a ser aquilo para que todos os políticos funcionam, para que todos os políticos trabalham, seja as notícias da 1 da tarde, mas principalmente as da hora do jantar. E com os canais de cabo... para lá da hora do jantar, mas essencialmente a hora do jantar, porque às 8 da noite, ou até às 8h30, posso dar-lhe a certeza que todos os políticos acertaram os seus programas para fazer ali um direto.
Sim, isso é evidente. As conferências de imprensa,
então, claro,
algumas delas acontecem às 13 horas, à procura do jornal de tarde,
sim.
E depois
continua
acontecem em direto.
Portugal ainda continua a ser muito tradicional em relação a isso. Nós, em Portugal, eu costumo dizer que estamos sempre 10 anos atrasados em relação, já nem digo ao mundo, mas em relação a outros países da Europa. E acho que, portanto, as redes sociais, o Facebook foi comprado, surgiu em 2007, portanto, 2017 eu acho que mais, ainda que eu acho que o Facebook já está em declínio, e isso nota-se perfeitamente pelo número
pelo menos
de
dos meus alunos
também.
Eu estou sempre a referir, um olá a todos os alunos que estejam a ouvir, mas a percepção que eu tenho é que o Facebook, pelo menos no primeiro ano, os alunos mais novos, já não é tão usado.
Não é tão usado. O Instagram cresceu muito, mas o Twitter também cresceu muito, e concretamente entre os alunos, entre os públicos mais jovens. Eu acredito que vá surgir outra rede ainda, não sei exatamente o que é que vai ser, mas a minha perspectiva é que vá surgir uma rede que faça aqui a agregação de todas estas valências e que de facto funcione, primeiro como uma novidade e depois como uma alternativa, porque desde... isto é tudo muito bonito, e vem aí depois a parte da falácia. É tudo muito bonito quando nós não sabemos como é que as coisas funcionam. Quem não se lembra do escândalo de Cambridge Analytica? Quem não se lembra da questão de proteção de dados? Portanto, nós, ainda que não seja imediato, criamos a dúvida, ou melhor, cria-se a dúvida na nossa cabeça, e nós ficamos sempre com aquele sentimento do será, não será, mas vou experimentar outra rede. E acaba por...
posso fazer uma provocação?
Claro!
Que é... Será que vamos ter a política no TikTok nos próximos
anos? Ai, por amor de Deus, eu espero que não, por favor.
Eu também espero que
ai,
não.
Ai, por favor, eu espero que não.
Mas
eu espero que não.
Estou a tentar imaginar o que será um político no TikTok.
Favor.
Porque
já
é uma rede
já
muito usada nos jovens.
Sim, os mais novos, sim. Já há políticos no TikTok. Por favor, não. favor, não.
Lá está, uma rede social que tem características e foi criada não. para um outro tipo de conteúdo
Sim.
que provavelmente não privilegia a reflexão que a política...
Não tem nada a ver, não é? É, exatamente, é um excelente exemplo, é perfeito, é exatamente isso. Não tem nada a ver. O que é que, onde é que eu vou pôr o primeiro-ministro a fazer TikToks?
Mas há, eu acho que há uma tentação de certos políticos, mais do que os seus assessores de comunicação.
Eu concordo, concordo consigo, concordo consigo.
De certos políticos quererem também lá estar, porque o TikTok é popular e eu sou uma pessoa jovem e que fala para os jovens.
E quero chegar aos jovens.
Quero chegar aos jovens, vou para o TikTok.
Não é
bom, não quero imaginar um político ter que fazer um número de sapateado para poder chegar aos jovens. Acho que isso é demais.
Façam boomerangs no Instagram, por favor, mas não façam números no TikTok, por favor.
Foi exagerado.
Se é isso que querem, por favor. Mas lá está, Otávio, é assustador para mim pensar que a banalização vai chegar a esse ponto.
Eu acho que é assustador para todos nós, Patrícia.
E que se assume esse risco. Não é de todo a minha perspectiva, não é de todo a minha noção de comunicação política, é de todo.
Claro que não. Últimas palavras, eu sei que se quiserem acompanhar o seu trabalho académico é possível pesquisarem na página do ISC, se acho uhum. que vão
sim,
ver.
Sim, lá está a tese, um no repositório, exatamente, sim.
Do seu trabalho. Últimas palavras para deixar a quem nos está a ouvir e fazemos aqui um remate ao nosso programa.
Bem, duas palavras. Primeiro duas. Para os estudantes, ou melhor, dois pontos. Primeiro ótimo. Para os estudantes, eu sei o que é investir na vida académica, eu própria ainda o faço hoje em dia, não é? Uhum. E acabei por fazê-lo porque percebi que gosto muito de estudar. Eu nunca fui uma aluna extraordinária, acabei a minha licenciatura com a média de 15, mas acabei o meu mestrado com a média de 18 e acabei o primeiro ano do meu doutoramento com a média de 18 também. Com a média de 17, aliás. E portanto...
Tudo ótimas notas.
Mas lá está, mas percebi, se calhar estava a canalizar a minha energia para um mundo diferente e percebi um bocadinho mais tarde na minha vida, mas ainda dentro de um tempo absolutamente aceitável, que queria fazer, que devia estudar outra coisa. Eu gosto muito da política, mas gosto muito, muito da teoria da política. É isso que me fascina muito, por isso é que estou em ciência política. E é o facto de... já estar tudo estudado, já estar tudo pensado, porque de facto o surgimento de toda a civilização na Grécia foi de facto inacreditável, e quem tenha dúvidas, olhe só naquela palavra, naquela frase que nós tivemos, do poder, a palavra é poder, não é? Foi Aristóteles que disse isso, portanto não há nada de novo.
E foi num tratado, se não estou em erro, retórica, e se calhar também noutros exatamente. Tratados políticos, mas isso é muito interessante, porque a Patrícia é alguém que está no mercado de trabalho, está a viver a atualidade com muita intensidade enquanto jornalista e agora assessora, professora, e depois também procurou pensar, refletir claro. Sobre a sua própria prática, e isso é um ótimo conselho que podemos dar aos alunos.
É essencial, fazer isso. É essencial fazer isso, porque sem a tal reflexão, sem a tal ponderação, nós, desculpem-me a tendência e a palavra, andamos um bocadinho com a carneirada e somos levados a pensar aquilo que os outros querem que nós pensem. Não é de tudo isso que andamos cá a fazer, pelo menos não é essa a minha, não é esse o meu entendimento. E, portanto, uma palavra para vocês de incentivo e de ânimo, porque vale a pena. Todo este investimento vale a pena, chega
como
uma altura
em
que vale a pena.
Jovens, estudantes e profissionais, jovens jornalistas, etc. Como se, vale
a frase é muito simples: se eu conseguir, vocês também conseguem. Portanto, não há nada de novo. Eu tenho,
vão
de facto,
em frente.
Uma vida muito intensa. Claro que sim, eu tenho de facto uma vida muito intensa. Qual é que é o truque? Fazer um bocadinho todos os dias, não deixar nada fugir-nos ao alcance, porque às vezes perdemos um dia e parece que já nos atrasámos um mês. Por isso, é afinar o vosso método, não há métodos perfeitos, é aquilo que funciona convosco, e continuarem a fazer por vós. Terem a consciência e terem a certeza do caminho que querem fazer enquanto estudantes e enquanto pessoas. E aqui parto já para a minha próxima palavra. Se houver jornalistas, e concretamente estudantes de jornalismo também, a ver-nos, se querem mesmo, mesmo, muito ser jornalistas, não desistam. mesmo muito, mas só querem mais ou menos, se calhar o melhor é pensarem numa alternativa, porque vai surgir uma desilusão. Porque ser jornalista não é só aparecer na televisão, não é só escrever para os jornais. Ser jornalista é fazer malas em 2 horas e dizer que estás pronto para ir para a guerra na Ucrânia, então vamos embora. Dizer, precisamos de fazer uma emissão non-stop 24 horas, podes fazer a emissão das 2 às 6 da manhã. É dizer, olha, mudámos aqui o alinhamento e não vai dar e vais ter que ficar cá das 9 da manhã às 9 da noite e nesse dia, por acaso, nós íamos sair às 2 da tarde e tínhamos uma festa de anos, se calhar da nossa mãe ou do nosso pai. E há muitas coisas de que se abdica, muitas coisas. É uma vida que nos dá uma plenitude incrível. Porque nós estamos, e é aquilo que dizia também o professor, nós estamos e somos uns privilegiados por estar em momentos da história que se calhar poucas pessoas conseguem, temos esse privilégio de estar onde tudo está a acontecer, e isso é das coisas que mais me fascina, quer na política, quer no jornalismo, e é a imprevisibilidade. Eu sabia que chegava e que começava um programa às 6 ou às 6:30 da manhã, mas não sabia quando ele acabava, e isso aconteceu muitas vezes. Eu estive em estúdio muitas vezes, principalmente
isso
nesta
última
fase da minha
conselho,
vida.
Isso é um ótimo conselho, e é importante falar das coisas boas,
mas
é
das
para
más,
isso que trabalhamos,
mas das más.
Mas para chegar lá temos que passar por outras
muito.
Coisas menos boas.
E
isso faz
e é
parte
isso.
Da aprendizagem e do enriquecimento do próprio jornalista, neste caso que estamos
Nós
a falar.
Nós só conseguimos chegar a um lugar se tivermos todos esses processos. Não se saltam etapas aqui. Não se saltam etapas na nossa vida também. Porque é que nós às vezes temos tanta ansiedade de chegar a qualquer lado e depois chegamos e aquilo não corre bem? Porque se calhar saltámos alguma etapa pelo caminho. E portanto é essencialmente por aqui que eu vos digo. Eu não sei se vou continuar nesta vida política. Não sei, pode surgir um projeto
Nunca
amanhã
sabemos.
Que me seja aliciante. Nada, aliás, eu também não sabia que viria para aqui. E muito menos que viria para Bruxelas. Era a última coisa que estava na minha vida. Agora, na minha mente, absolutamente presente na minha mente.
Sim, nunca, ou se calhar fazer um doutoramento quando terminou a licenciatura.
Nada,
não é?
nem uma pós-graduação sequer.
Exato.
Nada, nada. E muito menos em ciência política. Portanto, aquilo... tenham a mente aberta. Aceitem aquilo que a vida vos quer dar. Eu nunca quis trabalhar em televisão. E hoje é por aí que quase toda a gente me reconhece.
Claro.
Ou que toda a gente me reconhece. Eu aceitei aquilo que a vida me deu, mas não fui deixando de fazer o meu caminho. Não fui deixando de perceber aquilo que me fazia mais feliz e aquilo que eu não queria de todo para mim. E nós temos que abdicar de muitas coisas pela vida. Agora, se querem mesmo, 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 mesmo muito isto, seja a política, seja o jornalismo, vão. Mas só querem mais ou menos, ponderem bem, e procurem qual é a vossa verdadeira vontade. Mudar de ideias é normal, errar é espetacular, estamos a errar todos os dias, é a base da nossa aprendizagem. Eu erro tanto todos os dias, portanto, nada é um bicho de 7 cabeças se nós estivermos a perseguir o nosso caminho e a continuar o nosso caminho. E há muito um peso muito grande da sociedade em relação a estas coisas todas, não tem que haver. Eu tive a liberdade e tive a sorte, e a imensa sorte, e sou profundamente grata de nunca ninguém, desde os meus pais até aos meus superiores, até aos meus chefes, me bloquearem em alguma coisa, e no dia em que me bloquearam eu saí. E portanto, é isso que vai continuar a acontecer. Por isso,
que ótimos conselhos
digam os vossos
que
sonhos, é só isso
deixou,
que eu vos quero dizer.
que ótima ideia para fecharmos o nosso podcast. Um tom positivo,
Claro que sim,
otimista,
sempre
mas
positivo.
realista também. E isso é
Também.
algo que tem que nos acompanhar em todas as nossas atividades, sejam profissionais ou não. E foi um enorme gosto, Patrícia, de tê-la cá. Que bom que é ter uma perspectiva da academia, mas também de alguém que está no terreno todos os dias a lidar com os acontecimentos, com a política, a fazer política através da comunicação.
Sim.
E foi um enorme gosto. Tenho pena que os nossos ouvintes não possam ficar a ouvir e o nosso episódio seja um pouco mais longo, mas sobretudo estas últimas ideias, atentem, por favor, são ideias extremamente importantes. Patrícia, muito obrigado.
Obrigada, professor. Foi um gosto imenso. E deixa-me só reforçar aquela ideia que eu disse a meio da nossa conversa. Se eu consegui, toda a gente que fizer o que eu fiz consegue. Não há segredos.
Que bom.
Obrigada.
Obrigada,
E força a
Patrícia.
todos. Obrigada.
E quanto a nós, já sabem que todas as semanas temos um episódio novo no Academos Podcast. Por favor, façam ouvir as ciências sociais a investigadores riquíssimos nas nossas áreas, que importa ouvi-los, e hoje é a nossa, esta conversa foi o exemplo disso. Tenham uma boa semana e até quinta-feira. Obrigado por ouvir o Academos Podcast. Se gostou deste episódio, não se esqueça de subscrever o canal e partilhá-lo nas redes sociais. Uma simples recomendação ao amigo é um grande incentivo para este projeto. Pode seguir o anfitrião na página de Facebook Samuel Mateus Comunicação e saber mais sobre os cursos online sobre comunicação em público em comunicarlideranca.wordpress.com. É tudo por hoje. Até à próxima semana.